A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje eu vou entrevistar a doutora Camila Giacomo Carneiro Barros, professora da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, especialista na área de otorrinolaringologia e otoneurologia. Nós vamos falar hoje sobre labirintite. Boa tarde, professora Camila, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Mel, boa tarde.
Professora, muitas pessoas são diagnosticadas com labirintite?
Sim, na verdade a labirintite é um termo errôneo. Labirintite seria um processo inflamatório do labirinto ou infeccioso. O que a maioria das pessoas tem são sintomas labirínticos, né? E não a labirintite propriamente dita. Mas isso é um termo popular e ficou sendo assim.
Então, o que é exatamente a labirintite?
A labirintite é um processo infeccioso ou inflamatório do labirinto, que não é frequente, porque normalmente ele é seguido de uma infecção ou uma complicação infecciosa da orelha média. Então, são raríssimos esses processos.
E o que causa a labirintite na pessoa?
Bom, a labirintite verdadeira, então, ela é causada por um distúrbio ou um processo inflamatório ou infeccioso da orelha média, que normalmente se dissemina para a orelha interna, que é onde está o labirinto.
É uma doença, então, digamos que rara.
Isso. A gente considera uma doença rara. É que como o nome se popularizou, todo mundo que tem sintomas relacionados ao equilíbrio acredita que tem labirintite, mas nem sempre é assim.
Ah, tá. Então, quais doenças, na verdade, são confundidas com a labirintite?
Existem uma série de doenças do sistema vestibular, que a gente fala, que é um dos sistemas que regula o nosso equilíbrio. São as doenças labirínticas, que a gente chama, que podem cursar com tontura ou com vertigem. E também existem uma série de disfunções do metabolismo ou alterações vasculares que também podem levar ao sintoma tontura.
Então, a tontura é comum?
Isso, a tontura é um sintoma bastante comum, mas nem todo mundo que tem tontura tem labirintite. E essa é uma crença muito frequente. As pessoas acham que por ter tontura é o labirinto delas que está doente, mas a tontura pode ser um sintoma que remete a uma série de outras doenças e não só complicações ou doenças do labirinto.
Certo. Necessariamente o que, professora, que pode causar essa tontura que se confunde com a labirintite?
Bom, a tontura é uma sensação de ilusão de movimento, que a gente sempre diz. Então, existem uma série de problemas. Por exemplo, uma hipoglicemia, uma queda no açúcar do sangue, por exemplo, pode dar o sintoma tontura, e isso não ser uma doença labiríntica. É uma alteração circulatória, um aumento de pressão arterial sanguínea, um descontrole de quem já é hipertenso, também pode gerar tontura. Então, são várias coisas no organismo e não necessariamente as doenças do labirinto que causam tontura.
A minha filha, ela faz circo, né? Uhum. E numa dessas quedas, né, do pano, ela teve e foi diagnosticada com labirintite, embora foi dito que havia deslocado uns cristais ali.
Isso. Você está falando de uma das causas mais comuns ou de uma das doenças mais comuns do sistema vestibular, que é a VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna. O nome é longo, mas essa doença é causada pelo descolamento ou desprendimento desses pequeninos cristais, que na verdade não são cristais, são estruturas que são carbonato de cálcio, então são pedrinhas que normalmente ficam aderidas a uma membrana gelatinosa do labirinto. E às vezes pequenos traumas, movimentos bruscos e até mesmo descompensações metabólicas podem desprender essas partículas da onde elas normalmente deveriam ficar. E com isso, toda vez que o paciente movimenta a cabeça, ele tem uma vertigem, uma sensação rotacional, uma tontura rotacional de curta duração, que é causada justamente pelo movimento dessas partículas ou cristais, como você falou, dentro do labirinto.
E é necessário medicamento para se tratar esse problema?
Não, esse problema é um dos poucos problemas da otoneurologia que se trata com uma simples manobra de reposicionamento, que a gente diz. Então, os pacientes que têm esse deslocamento dessas partículas, não adianta que eles tomem medicamento. Eles precisam ser submetidos a um procedimento específico, que é o reposicionamento dos otólitos, que a gente chama, que é o nome médico para essas partículas. Então, o profissional da área médica vai fazer algum tipo de fisioterapia, ou como se fosse um movimento da cabeça para que essas partículas sejam colocadas no lugar.
Eu não sei se a gente pode chamar de erro de diagnóstico ou se é muito comum os médicos simplificarem essas outras doenças como labirintite.
Isso. Às vezes eu não digo que nem é erro, mas seria uma extrapolação. Para muitos colegas médicos que não são especialistas, a tontura significa disfunção ou problema ou doença no labirinto. E nem sempre é assim. Então é fundamental conhecer a doença que o paciente tem de base ou os medicamentos que ele toma, porque às vezes medicamentos também podem levar à tontura. E às vezes isso é um efeito colateral de um medicamento e não tem nenhuma relação com uma doença. Então, nesse sentido, eu diria que alguns erros ou confusões são até comuns, porque os médicos tendem a nivelar ou colocar qualquer disfunção do sistema vestibular como um comprometimento labiríntico, e nem sempre é assim.
Se no caso de um paciente medicado para labirintite, e não sendo labirintite, né, o que isso poderia causar para a pessoa, né?
Existem algumas drogas, existem alguns remédios muito conhecidos para se tratar as doenças do sistema vestibular, que sim, que têm efeitos colaterais danosos, principalmente se usados a longo prazo. Por isso que é importante o médico conhecer não só as doenças de base, como os medicamentos que o paciente já toma, bem como o remédio que ele vai prescrever para esse possível sintoma ou para esse possível diagnóstico de labirintopatia, que a gente chama, ou doença do sistema labiríntico. Sendo assim, o que nós recomendamos como especialistas é que os médicos tenham um mínimo de conhecimento para pelo menos conhecer as drogas e seus efeitos colaterais. Não existem drogas completamente inofensivas e inócuas, né? A gente sabe que sempre os medicamentos podem causar efeitos colaterais. Então, é importante conhecer para que, se utilizar o remédio, utilizar com boa indicação, pelo menor tempo possível. É isso que nós recomendamos.
E muitas pessoas, professora Camila, acreditam que a labirintite, né, ela pode ser causada por desequilíbrio emocional. É verdade isso?
O desequilíbrio emocional, ele sempre é algo que pode modular muitas atividades no nosso corpo. O que se sabe é que gatilhos emocionais realmente podem desencadear crises de tontura. Então, muitas vezes, um estresse agudo ou algum aborrecimento pode levar o paciente a ter uma crise de tontura, como se o sistema vestibular ou o labirinto fosse um órgão de choque. Então, algumas pessoas, quando ficam estressadas, podem ter dor no estômago, outras podem ter cefaleia, dor de cabeça. Então, o sistema vestibular também pode ser afetado por uma disfunção emocional. Então, alguma coisa de ordem emocional pode gerar, sim, tontura, mas não necessariamente uma doença. Ela pode gerar uma crise de tontura, que às vezes tem um curso e vai passar de acordo com a melhora até do quadro emocional da pessoa e não deixar nenhuma sequela.
Essas crises, elas são comuns? Elas são passageiras? Ou existem crises que se alongam?
Isso. A gente também costuma mencionar que o tempo de duração da tontura é uma pista que vai falar a favor de uma maior gravidade ou não. Tonturas que são curtas e recorrentes nem sempre indicam problemas graves. As tonturas prolongadas ou mais persistentes que mobilizam o paciente para um atendimento médico ou em busca de um pronto-socorro, aí sim essas podem ser mais preocupantes, né? Porque, por exemplo, uma tontura causada por uma desordem emocional, muitas vezes o paciente tem a crise, sente aquele desconforto, mas a hora que se acalma, a hora que aquela situação mais aguda, aquele estresse, aquela preocupação maior vai passando, os sintomas vão melhorando. Agora, é sempre importante ficar atento para uma tontura que não passa, que não melhora.
Elas são preocupantes a que nível? O que ela pode indicar?
A tontura, como eu mencionei, ela pode ser desde um simples descontrole metabólico, por exemplo, uma hipoglicemia. Às vezes a gente fica muito tempo sem comer e às vezes tem tontura por causa só da falta da alimentação. A tontura pode ser um sintoma que remete a uma crise hipertensiva. Então, tem pacientes que o aumento ou descontrole pressórico se manifesta através de tontura. E a tontura, numa minoria de pessoas, mas que é um sintoma que pode acontecer, às vezes um derrame, um acidente vascular cerebral, ele pode se manifestar como tontura. Mas não essa tontura que a gente sabe que muitas pessoas têm, que é um tipo de tontura tipo rotacional, uma vertigem. Normalmente, os problemas relacionados a uma doença mais grave, por exemplo, a um comprometimento neurológico como o acidente vascular cerebral, o derrame, cursam com outros sintomas. Então, o paciente não vai ter só tontura, né? Então, para pensar numa gravidade maior ou num comprometimento neurológico, o paciente vai apresentar outros sintomas, além da tontura. Ele vai apresentar perda de força muscular, ou formigamento, ou até dificuldade para emitir a fala. Então, são outros sintomas que remetem aos quadros mais preocupantes.
Professora, e crises de enxaqueca, elas são também confundidas? Elas têm sintomas parecidos com o da labirintite? Elas podem confundir?
Sim. Inclusive, recentemente, existiu uma discussão entre os grupos que estudam neurologia e otorrinolaringologia e a própria otoneurologia, sobre o quanto existe a associação da enxaqueca ou migrânia com os sintomas vestibulares. Então, é bastante frequente que pacientes apresentem crises de tontura recorrente e sejam pacientes portadores de enxaqueca. E são pacientes que não adianta nós tratarmos a tontura ou o sintoma tontura ou usar um medicamento antivertiginoso. Enquanto nós não usarmos ou não abordarmos corretamente a crise de enxaqueca, a migrânia, esse paciente não vai melhorar. Então, a tontura pode ser desde uma aura que a gente fala, né, um sintoma que avisa a crise de enxaqueca antes dela começar, como ela pode estar dissociada da enxaqueca. Então, por isso que às vezes é a dificuldade dos médicos fazerem o diagnóstico, né? Porque o paciente fala, não, mas eu já tenho enxaqueca, mas a tontura não acontece junto com a enxaqueca, né? E aí a gente observa nesses pacientes com uma boa avaliação e uma correta abordagem, um correto diagnóstico, que esses pacientes justamente só vão se beneficiar se tratarem a enxaqueca, a migrânia. Então, não é raro, é um diagnóstico que a gente tem feito bem mais, tanto é que na nossa avaliação entra sempre a pergunta se o paciente tem dores de cabeça e se essas dores são do tipo enxaquecosas.
E desses sintomas todos que a gente falou aqui, quais causam a maior possibilidade de um erro de diagnóstico?
Bom, eu diria que o que é mais frequente numa crise labiríntica, né, numa crise do sistema vestibular, onde não há comprometimento neurológico, é o sintoma vertigem, né, é a tontura do tipo rotacional, que não vem associada com alterações neurológicas, né. Agora, quando o paciente tem tontura, seja mais, de maneira mais prevalente, mais forte, o desequilíbrio até do que a própria vertigem. Se o paciente tem desequilíbrio persistente, associado a sintomas ou sinais neurológicos, esses quadros sim são mais graves e merecem uma avaliação especializada o mais precocemente possível.
E nesse caso de desequilíbrio, né, que é diferente da tontura,
isso,
né,
isso.
Esse sintoma ele pode estar relacionado a quê, professora?
O desequilíbrio é uma instabilidade postural. Né? Então, esse sintoma desequilíbrio, ele pode estar associado desde problemas ortopédicos, né? Pacientes que têm problemas ortopédicos e por conta disso não conseguem se firmar muito bem, como também pode estar associado a problemas neurológicos. Então, os pacientes portadores de desequilíbrio podem ter alterações musculoesqueléticas, que nós dizemos, e também podem ter alterações neurológicas. Mas também, como a medicina não é uma ciência exata, né, os pacientes também podem ter desequilíbrio com problemas vestibulares. Mas o que é mais comum são os pacientes idosos que, por conta do envelhecimento natural dos sistemas que participam do equilíbrio, ele vai evoluindo com uma perda do equilíbrio, né? Da mesma forma que a nossa visão envelhece, nós ficamos presbíopes com o passar do tempo, assim como a nossa audição pode ter uma certa deficiência, pode acontecer uma perda desse equilíbrio, não por uma doença grave, mas por essa senescência que nós chamamos que é o envelhecimento natural de todos os sistemas que coordenam o nosso equilíbrio.
Não é agradável, porém a gente pode até chamar de comum.
Exatamente, né? Exatamente. É uma coisa que pode sim acontecer, mas é lógico que esses pacientes também devem ser abordados e todo o seu tratamento revisto. Porque, como eu falei, tem muitos pacientes que têm queixas relacionadas ao labirinto, seja a tontura, seja a vertigem, seja o desequilíbrio, por conta, às vezes, de combinações inadequadas de drogas que eles tomam. Então, às vezes, tomam drogas que justamente o efeito de hipotensão que a droga pode causar, ou algum calmante, ou alguma droga que atue no sistema nervoso central, esse paciente pode ter tontura em decorrência simplesmente de uma combinação inadequada de medicamentos que ele está tomando.
Então, normalmente, esse tipo de problema, ele está relacionado mais a calmantes.
Existem uma série de medicamentos que em bula é descrito como efeito colateral tontura. Os medicamentos que atuam no sistema nervoso central podem dar tontura, então daí vão os calmantes, que são os medicamentos benzodiazepínicos e até mesmo os antidepressivos que são largamente utilizados aqui no nosso país. Então, por isso que a gente sempre recomenda que o uso desses medicamentos seja supervisionado por médicos para que eles acompanhem os pacientes e saibam lidar com os possíveis efeitos colaterais. Tem uma série de pessoas que tomam esses medicamentos e não tem tontura. Quando as drogas são dadas adequadamente, com dose também adequada ao paciente, elas não vão gerar tontura. Mas, às vezes, uma dose fora do normal, uma superdose, pode gerar.
Complicado, hein? As pessoas confundem, né? Por isso que, de certa forma, é generalizado o termo labirintite,
isso,
né? Fica mais fácil de...
Isso, né? Exatamente.
Porém, não é correto, né?
Não é correto, é um termo popular, que se popularizou mesmo, e que o mais importante é que não significa doença. Então, ter tontura não significa estar com o labirinto doente. A tontura, de novo, é um sintoma que pode ser muitas coisas. Assim como uma dor de cabeça, a gente tem uma gama de diagnósticos à frente. A tontura é a mesma coisa. Mas é claro que tonturas que não são tão intensas, que são mais do tipo vertiginosas, que a gente fala, que são as que cursam com sensação rotacional, né? Elas remetem mais a problemas no labirinto. Mas isso não é uma regra.
Certo. Bom, é mais comum a labirintite atingir pessoas em que idade, professora?
Normalmente são pessoas de meia idade que são as mais acometidas, mas isso não impede que ela aconteça na infância e nos idosos. Então, as doenças relacionadas ao labirinto podem acometer todas as faixas etárias, só que a gente encontra uma prevalência aí na meia-idade, em torno de 40 a 60 anos aí.
Existem exames específicos para diagnosticar a labirintite ou os problemas relacionados ao labirinto?
Sim, alguns exames podem trazer informações complementares para um diagnóstico clínico, mas eu acredito muito na avaliação do paciente à moda antiga.
Como um todo.
Isso, como um todo. Então, uma boa conversa, que a gente chama de anamnese, então conversar, entender o que esse paciente tem, saber se ele está passando por algum problema, saber se esse paciente teve algum trauma ou está passando por algum problema emocional, que pode ser o gatilho, se esse paciente alterou algum uso de medicamento recentemente ou alterou alguma questão na dieta, porque a gente sabe da importância também, hoje é muito sabido a importância da alimentação, o impacto da alimentação nesses sintomas e também o uso do medicamento, dos medicamentos ou se ele já tem alguma doença de base e faz uso de medicamentos. A gente procede a um bom exame físico também, que deve ser um exame completo. Existem testes clínicos que a gente pode saber se esse paciente tem um problema no labirinto ou não, se ele tem um problema mais grave, neurológico. Tudo isso o médico, sem grandes aparatos, pode fazer. Mas é lógico que se a gente tem alguma desconfiança ou se há alguma dúvida na nossa avaliação clínica, podemos sim pedir alguns exames complementares. Existem testes do labirinto que normalmente testam a resposta vestibular, que a gente fala. São testes, é um exame que se chama eletronistagmografia, que é o mais popular, onde o paciente tem uma série de tarefas para fazer, tarefas oculomotoras, ele tem que observar alguns objetos em movimento e depois é feita a testagem com irrigação nos seus ouvidos, né, jogado água ou ar em diferentes temperaturas para justamente provocar a tontura e ver como é a característica dessa tontura. Isso é feito um registro eletrônico desses dados todos. Mas a questão é, existem muitos pacientes que têm tontura e que têm, por exemplo, o exame de eletroencefalografia normal. Então, ter um exame normal não significa não ter doença no labirinto e no sistema vestibular.
Certo. Bom, a gente já falou que prejudica o equilíbrio, né? Professora, eu gostaria que a senhora me dissesse, então, a labirintite, ela pode causar também a perda auditiva?
Isso é uma coisa interessante que a gente ainda não comentou e que a gente deve lembrar que o labirinto, ele é acoplado à nossa orelha interna, que é o nosso órgão responsável pela audição. Então, também é bastante comum os pacientes terem tontura associadas a sintomas auditivos. Então, a labirintite verdadeira, ela cursa com, além da tontura, o paciente desenvolve, na vigência da crise, uma sensação de perda auditiva, né? E que realmente se confirma. Então, o comprometimento, a lesão do labirinto desse paciente também pode lesar a cóclea, que é o nosso órgão responsável pela audição. Então, não é raro termos pacientes que têm a tontura e o comprometimento auditivo, a vertigem e a perda de audição, nos quadros considerados labirínticos periféricos, ou seja, onde não há um comprometimento neurológico.
Que é a verdadeira labirintite, né?
Essa é a verdadeira labirintite.
E esse quadro de perda auditiva, ele é reversível ou não?
dependendo do tipo de infecção que se instala no labirinto, existe uma lesão definitiva. Não há recuperação de função, nem do sistema vestibular e nem da audição. Só que a boa notícia é que a labirintite verdadeira, ela é muito rara, e como ela vem, às vezes, de uma complicação, de uma infecção de orelha média, ou uma otite complicada que não é tratada, a gente observa muito uma menor quantidade de casos da labirintite, principalmente depois do advento do atendimento médico, dos antibióticos e de um acesso para que esses quadros não se compliquem, né? Porque, na verdade, a labirintite ela é considerada uma complicação, né, de um processo infeccioso da orelha interna.
Bom, então é por isso que ela é considerada rara, porque essa infecção, para chegar a tal nível, digamos que seria o quê? Um descuido do paciente?
Não, é porque muitas vezes os sintomas, eles não se iniciam de cara com a tontura. Muitas vezes esse paciente tem sintomas auditivos anteriores. Então, esse paciente pode ter uma dor de ouvido, ele pode ter um desconforto, alguma sensação diferente no ouvido. E aí, sim, se ele vai deixando isso, se realmente for um quadro infeccioso, ele tem a chance de ter essa complicação. Mas de todas as otites, é uma pequeníssima porcentagem se torna labirintite. Então, é um quadro realmente raro.
E existe alguma forma de prevenção para a labirintite?
Olha, prevenção eu não diria, mas eu sempre digo que os pacientes, hoje em dia, a gente vê a maior incidência, né, o maior número de pacientes com queixas relacionadas à tontura sejam pacientes que têm hábitos alimentares inadequados, né? Então, a gente sabe, é conhecido a íntima relação do metabolismo da glicose, do açúcar com a orelha interna. Então, nós não fomos feitos para comer o excesso de açúcares e carboidratos que temos comido. É uma coisa que eu sempre digo, como eu dou aula, eu sempre digo para os alunos, é que tecnologicamente o homem evoluiu muito, mas metabolicamente ele é igual ao homem da caverna. E o homem da caverna, ele comia a caça, ele bebia água, talvez ele comesse alguns frutos e raízes, mas não tinha quantidade de alimentos, a oferta de alimentos ricos em açúcares e carboidratos como a gente tem hoje. Então, existe uma sobrecarga e, assim, eu diria que o maior número de pacientes hoje que nós tratamos aqui no nosso ambulatório do SUS e vários colegas que nós conversamos que tratam seus pacientes aí em clínicas privadas são pacientes com alterações metabólicas. Sendo assim, é fundamental, então, uma ingesta adequada, alimentar, evitar os abusos, né? Então, o paciente que diz que tem uma tontura ou acha que já teve esse problema ou que esse problema acontece de maneira recorrente, é o paciente que deve ficar atento aos seus hábitos, né? Será que esse é um paciente que está se alimentando bem, cometendo algum abuso ou fazendo um jejum prolongado? Então, eu diria que um hábito, né, de vida saudável, uma boa alimentação, né, a prática regular de atividade física é uma coisa também que ajuda bastante a manter esse metabolismo ativo. Isso é uma coisa muito boa para quem tem queixas relacionadas à tontura. Mas é lógico que tudo isso a gente tem que verificar se o paciente realmente não tem nenhuma outra comorbidade ou nenhuma outra doença ou nenhum outro comprometimento.
Conversei com a professora Camila Giacomo Carneiro Barros, professora da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, especialista na área de otorrinolaringologia e otoneurologia. Obrigada, professora. Para encerrar, a senhora gostaria de fazer alguma consideração a mais?
Gostaria muito de agradecer a oportunidade e deixar uma mensagem para os pacientes que não se aflijam, é um sintoma que existe até um livro, né, que a capa desse livro é Labirintite Tem Cura, porque as pessoas acham que é um problema crônico. Uma vez tendo tontura, a gente nunca mais vai deixar de ter, que seria como uma doença crônica, como a hipertensão arterial sistêmica ou o próprio diabetes mellitus. E, na verdade, não. Existem muitos diagnósticos, existem muitos tratamentos e a possibilidade de recuperar os sintomas desse paciente com muita frequência.
Contamos com a participação da nossa estagiária de jornalismo, Giovana Greppi, e voltamos na próxima terça-feira, à 13h. Mais uma vez, obrigada, professora Camila.
Eu que agradeço.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.